Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, esse é o Talvez Morning Call do dia 1º de abril. Começando pelos Estados Unidos, na sexta-feira o núcleo do PCE, que é a métrica favorita de inflação do Federal Reserve, veio em linha com a nossa expectativa, variando 0,26% no mês, enquanto o consenso tinha 0,30%. Foi uma desaceleração importante do 0,40% do mês anterior, mas que já era esperada, porque ao que tudo indica foi uma questão temporária de sazonalidade residual em janeiro. O SuperCore, que é uma das medidas que o presidente do Fed olha com bastante atenção e nada mais é que o núcleo de serviços excluindo a habitação, também mostrou uma melhora em fevereiro, com o dado caindo de 0,66% para 0,18%. Então, de maneira geral, é um número que mostra uma melhora da inflação por lá e deixa a porta aberta para os cortes começarem em junho. No mais, hoje tem a ASM de manufatura saindo às 11 horas e nossa expectativa é de uma pequena melhora de 46,8 para 48 pontos. Na China, a atividade parece estar mostrando sinais de melhora no curto prazo, conforme indicado pelos PMIs. O PMI de manufatura finalmente ultrapassou 50 pontos em março, alcançando 50,8, para ser mais precisa, e a parte de não manufatura também avançou para além da zona que separa contração e expansão, subindo de 51,4 para 53 pontos. Indo para a Europa, saíram mais alguns dados de inflação por país, dessa vez com o CPI na Itália e França vindo abaixo do esperado, o que nos levou a refinar nossa projeção para o bloco para 2,5% na variação no ano contra ano, com o núcleo em 3%. É um número um pouco melhor, mas não suficiente para abrir espaço para corte já em abril. Então, junho segue parecendo um timing mais realista para o início do ciclo de flexibilização. Vindo para o Brasil, não bastasse o dado bem mais forte do Caged na semana passada, o dado da PNAD, que saiu na quinta-feira, também mostrou um panorama positivo para o mercado de trabalho. A taxa de desemprego seguiu em patamar baixo, em 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro, ou 7,7% com ajuste sazonal. A queda da taxa de desemprego foi resultado do aumento da população ocupada, que cresceu no setor formal e ficou estável no informal. Os salários continuaram crescendo de forma acentuada, sem sinais de desaceleração. Também teve a divulgação do relatório trimestral de inflação pelo Banco Central. Sem grandes surpresas, eles mantiveram as projeções de inflação em 3,5% para 2024 e 3,2% para 2025 e 2026, o que, ao nosso ver, segue consistente com a nossa visão de Selic terminal em 9,25% nesse ano. Quanto às demais revisões, eles aumentaram a projeção para o PIB desse ano de 1,7% para 1,9% e melhoraram as estimativas para a concessão de crédito, tanto PF quanto PJ. Como de costume, trouxeram um estudo interessante naqueles boxes no final, contando a historinha da decomposição da inflação em 2023. Em resumo, medidas tributárias de reoneração de impostos sobre combustíveis, expectativas de inflação longe da meta e a inércia foram os principais fatores que fizeram com que a inflação fechasse o ano longe da meta de 3% em 2023. Em Brasília, semana de atividade reduzida no Congresso por conta da janela partidária, que é quando vereadores podem mudar de partido sem risco de perda de mandato. O fim da janela é essa sexta-feira, dia 5, e por conta disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu as atividades presenciais na casa essa semana, o que significa que não deverão ocorrer votações relevantes nos próximos dias. Então, o envio da regulamentação da reforma do IVA, assim como as negociações envolvendo a desoneração das empresas, municípios e do PERSE, devem acabar ficando para a próxima semana. Mudando de assunto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, deu entrevista à CNN Brasil nesse final de semana, onde descartou a possibilidade de mudança da meta fiscal de 2024 até o meio desse ano. Sobre 2025, ela comentou que uma possível mudança da meta ainda deve ser discutida. Além desse tema, ela também falou que Selic de 9% não pode ser o piso, já que a inflação hoje está menor do que estava no ano passado, e também defendeu o direito do presidente Lula indicar o ex-ministro Guido Mantega para cargos em conselhos, seja da Vale ou da Braskem. É isso por hoje, bom dia e boa semana!